Reunião de Ensino. Curitiba, 27 de abril de 2016. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: O Pão Vivo que Desceu do Céu. 31º Estudo de João. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Irmãos, como já disse aos irmãos, a Escritura não se esgota, mesmo porque nossa mente espiritual é muito pequena. Não temos ainda uma largueza suficiente para compreender absolutamente a palavra do Senhor, né? Somos desafiados a orar, desafiados a buscar, pedir ao Espírito que nos ensine. E mesmo que quando chegarmos ao final do capítulo, talvez tenhamos que fazer um panorama de tantas coisas que, à medida que vamos tendo comunhão com o Senhor, vamos compreendendo, vamos ampliando para a glória de Deus. O nosso irmão dos séculos passados, irmão Campbell Morgan, ele escreveu um livro chamado Os Grandes Capítulos da Bíblia. E, olhando aquele livro, eu fiquei assim um pouco desapontado porque ele não colocou o capítulo 6 de João como um grande capítulo. E também o capítulo 13 de João ele não colocou. Talvez seja porque Deus queira trazer uma compreensão para nós, para você, e talvez escrever sobre esse capítulo como um grande capítulo da Bíblia, né? E também, lendo John Nelson Darby, também fiquei um tanto impressionado como ele passou assim tão rápido por este capítulo, que tanto realmente necessitamos de luz, porque é um capítulo assim, vamos considerar assim, vital, né? Nem é um grande capítulo ou importante capítulo, é vital para que nós compreendamos. Porque Jesus está falando sobre a questão de que Ele é o pão da vida. Pão, nós sabemos que é a necessidade básica do ser humano. Alimentar-se, comer, é a primeira necessidade nossa, né? Quando Deus criou Adão e Eva, Deus apresentou os alimentos para ele. Quando uma criança nasce, qual a sua primeira necessidade? De conhecer o seio da mãe e começar a se alimentar. Então, de fato, é uma grande necessidade e é vital realmente que nós tenhamos um coração para entender e conhecer quem é o nosso pão da vida. Então vamos aqui, nós paramos exatamente no versículo 29. E vamos ler esses versículos, 28 e 29. Onde perguntam para Jesus: que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Aqui está uma resposta vital, como eu digo, vital, que se não compreendermos, não experimentamos vida alguma da parte de Deus. Precisamos saber que uma obra assim majestosa é crer naquele que ele enviou. Sem isto, nenhum ser humano recebe vida. Sem isto, não há possibilidade de alguém entrar no céu, entrar na presença de Deus. Porque se todas as coisas querem estar reconciliadas com Deus, tem que ser pela fé naquele que Deus enviou. Ele é o tudo. Deus enviou tudo. Quem não receber ele, não recebe nada. Quem não crer nele, não recebe nada. Podemos dizer assim, creiais no tudo que Deus enviou. Aí está. Por isso que eu digo, esta aqui, a compreensão dessa resposta é vital para nós. Estamos aqui conhecendo o nosso Deus, estamos conhecendo aqui o nosso Criador, estamos conhecendo o doador da vida, o sustentador dela, enfim, o tudo que Deus tinha no seu coração para nos dar. Deus deu tudo. Se nós olhamos como a última pregação quase foi praticamente uma doxologia, né? A última ministração sobre este versículo. Sobre a grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo ele vê a mente de Deus, ele começa a discorrer ali sobre a salvação dos judeus, que ele não compreendia como eles seriam salvos. Como os judeus seriam salvos, uma questão incompreensível. Porque eles rejeitaram o Senhor. Mas como a sabedoria eterna de Deus trouxe clareza para o apóstolo Paulo, que até são três capítulos que nós podemos interpretar assim de uma forma tão precipitada que não conseguiremos captar a mente de Deus. A sabedoria de Paulo, ela é incompreensível. Sabe por quê? Porque a questão de Paulo, ele não falou palavras de sabedoria. Paulo revelava a sabedoria. Era muito diferente. Ele não falou palavras sábias acerca de Cristo. Ele falou o próprio Cristo. Por isso que, quando termina aqueles capítulos, no capítulo 11, ele começa realmente a fazer uma doxologia, uma glorificação ao nome do Senhor, à profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus. Aí ele está mencionando uma pessoa. E aqui, quando nós cremos em naquele que Deus enviou, nós cremos em toda a sabedoria de Deus. Nós adquirimos todos os tesouros da sabedoria e da ciência de Deus. Agora pense, por que Jesus falou que a obra de Deus é esta? Você entende se você voltar ao primeiro capítulo, onde diz, veio para o que era seu, os seus não o receberam. Né? Não creram naquele que Deus enviou. Quando cremos naquele que Deus enviou, nós nos tornamos a sua imagem. Nós passamos da morte para a vida, nós recebemos uma nova natureza. Bom, poderíamos discorrer tanto só neste versículo, né? Esse versículo dá para você meditar em 66 livros da Bíblia. Só esse versículo. Se você pegar essa palavra naquele que ele enviou, vai estudar desde o Gênesis até o Apocalipse. E você vai descobrir em todo o Antigo Testamento a quem Deus enviou. E todo o Novo Testamento está escrevendo daquele que Deus enviou. Glória ao Senhor. Isso é tremendo. Aliás, tudo que Deus escreveu nas estrelas, no céu, na terra, em todos os lugares deste universo, Ele escreveu deste que Ele enviou. As palavras que Deus disse, disse dele. O propósito que Deus fez, fez nele, por ele, para ele. A igreja é um corpo nele. Poxa, quão maravilhoso é isto. Se irmãos bem interessados, desejosos, com um coração fervente, atentassem, poderíamos compartilhar muito desse nosso Senhor. Mas, como nós perdemos tempo. Como nós perdemos tempo amando a nós mesmos, amando as coisas, amando este mundo, conversando sobre tudo, menos sobre ele. Parece-me que não entendemos a parábola da mensagem que Deus usou o irmão Almir para trazer no retiro. Aquilo é um reclame. Jesus está dizendo assim: falem de mim. Calem a boca para todas as coisas e falem de mim. Foi uma mensagem tão assim que nos checa e nos mostra o quanto perdemos tempo com bobageira da nossa boca, da nossa língua, ao invés de cumprirmos o salmo que diz que a nossa língua se tornou a pena de um destro escritor. Vamos escrever dele. Falar dele, escrever sobre ele. Como que se escreve com a língua? O que se fala escrito no céu? Toda palavra ociosa, toda brincadeira tola, chula, está lá escrito no céu, num livro. Toda palavra pornográfica, imunda, está lá. Diz a Bíblia, Jesus disse, toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Eles darão conta no juízo. Porque tudo que eles falaram é da imundícia dos seus corações. Agora, se encha dele, fale dele, que a nossa comunhão seja em torno dele. Então, os salmos vão nos dizer que O Salmo 45, verso 1 e 2, nos diz assim: o meu coração ferve com palavras boas. Salmo 45. O meu coração ferve. Por que que nós lemos a Bíblia, irmãos? Por que nós amamos a palavra de Deus? Para que nosso coração ferva com palavras boas. Mas boas acerca de quem? Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Os cristãos escrevem sobre Jesus quando falam dele. Os tolos não escrevem nada, porque ocupam muito seu tempo falando de futebol, falando de dinheiro, falando do carro que compraram, falando da casa nova que compraram, falando de muitas coisas, fazendo apologias, menos dele, do que disse tocante ao rei. Falam dos sonhos, do desejo que pretendem alcançar, mas nunca tocam, nunca dizem o que eu desejo alcançar é Cristo. Este é o alvo. Ficam bastante impressionados quando recebem uma bênção, mas pouco impressionados quando Jesus quer ser revelado. A minha língua é a pena de um destro escritor. Ó Senhor, temos muito pouco tempo para escrever. E se pudermos escrever nas tábuas de carne do coração de alguém, seria muito melhor. Quando aqueles que nos ouvem sentem que a palavra do Senhor faz picadas em seus corações. O verso 2: tu és o mais formoso do que os filhos dos homens. Aquela mulher, aquela moça que fica contemplando um homem como belo, vendo seus olhos, seus cabelos, contemplando, e nunca consegue ver Jesus Cristo como o mais formoso do que os filhos dos homens, o mais belo, o mais encantador, o mais atraente, o mais gracioso, o que tem o falar mais suave. A graça se derramou em seus lábios, em teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. Esse versículo se cumpriu quando Jesus entra na sinagoga de Nazaré, já no início do seu ministério. Ele entra na sinagoga de Nazaré e ali diz que eles se admiraram das palavras de graça que saíam da sua boca. Lucas capítulo 4, verso 22, diz: e todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Eles se admiraram de tanta graça que saía da boca do Senhor. Porém, estavam estupefatos e incrédulos de quem seria essa pessoa. Porque dizer, não é este o filho de José? Como que subestimando o Senhor. E a ponto de que aqui há uma contradição desses da sinagoga de Nazaré. No versículo 28 diz assim, todos na sinagoga ouvindo estas coisas se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. É assim que acontece. Nós ouvimos tanta graça da parte do Senhor, tantas palavras maravilhosas que saem da boca do Senhor. Porém, quando aquelas palavras ferem o nosso pecado, ferem o nosso ego, há uma reação de ira e a rejeitamos porque não queremos que aquilo corte a nossa alma, corte o nosso ego. Então há uma reação. E essa reação ela é vista aqui mesmo no capítulo 6 de João. Muitos se retiraram dizendo, dura esse discurso. Nunca houve tanta graça quando o Senhor falou, como falou neste capítulo. Aqui ele está dizendo, eu mesmo sou a graça, eu mesmo sou o vosso alimento. Mas causou indignação naqueles discípulos, eles voltaram atrás. Puxa, quão maravilhoso é realmente compreender o que Jesus é. É o caso do quando eles fizeram bezerro de ouro. Deus fala assim, não sejais, pois, idólatras como alguns deles. Está lá em 1 Coríntios 10. Que, por causa da idolatria, eles morreram. Eles foram realmente experimentaram a vara de Deus. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. O ídolo aqui é o quê? O bezerro? A referência do Espírito Santo diz, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Conforme está escrito. Aqui não fala nada do bezerro. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. A vida fútil, a idolatria da vida, assentar-se, comer, beber, folgar. Assentar-se para comer, para beber e jogar futebol, só. Né? Assentar-se para comer, beber e ver o Silvio Santos. Futilidade da vida. assentar-se, comer, beber, jogar videogame. Futilidade miserável. Quem é o ídolo aí? O ego humano é o ídolo, não é o bezerro. O ídolo que eles fizeram era a imagem do que estava dentro do coração deles. Era isto. Aquele boi era a imagem do coração de cada um daquele povo. Figura de besta, o homem é uma besta por dentro. Ele é ignorante, não conhece a Deus, como um boi que não conhece a Deus. O boi só come, bebe, deita na sombra, só isso. E o homem é pior do que ele, porque o homem come, ele se assenta, come, bebe, levanta-se para folgar. O boi ainda vai para o matadouro para servir de alimento para as pessoas. Irmãos, não pense que idolatria... A idolatria tem um fundamento, o ego do homem. Esse é o fundamento da idolatria. O cara se apaixona por um grande cantor, porque no fundo, ele projeta o seu coração. Ele queria ser aquela pessoa. Aquele que quer ser o Messi, que surgiu como uma estrela do futebol. Então, ele não pode ser, mas no coração dele ele é. Aí ele veste a camisa do Messi, ele faz todas as coisas, compra do Messi, tenta pegar um autógrafo do Messi, pega uma foto dele. Irmãos, o homem é o ídolo. Quando comeu da árvore da ciência do bem e do mal, ele se tornou o ídolo de si mesmo. Porque passou a viver por si mesmo. Idolatria, irmãos, é a futilidade do ego. Quantos de nós fica no celular e não lê sua Bíblia? Nós falamos mais com os homens, com as pessoas, do que com Deus. Jesus ocupou todo o seu tempo com Deus e ocupou 10% com os homens. 10% da sua vida com os homens. E olha que ocupando os 10% da sua vida com os homens, ele deu tudo que o homem precisa. Aqui estamos aprendendo com o Espírito Santo o que é remir o tempo. Então vamos aqui. Voltemos ali a João 6. 30. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? O homem é imbecil mesmo. Jesus acabara de fazer um sinal. O milagre dos pães e tantos outros milagres que Jesus fez. E principalmente o dos pães. O dos pães tem um significado mais objetivo de Deus. Porque o milagre dos pães aconteceu no deserto. Deus restaurou a memória do povo de Israel. Porque onde foi que Deus mandou o pão do céu? Aonde que foi? No deserto, por 40 anos. Figura daquele que haveria de vir. O maná era figura. E ainda, foi mandado pôr uma porção do maná dentro da arca. E passado algum tempo, a arca foi colocada depois no templo e não se viu mais o maná lá. Como eles desprezaram o maná. Deus escondeu o maná. Mas lá no Apocalipse diz, o que vencer vai comer o maná escondido. O que crer vai comer o maná escondido. A incredulidade faz Deus se esconder de nós. Como se uma cortina, um véu, é posto sobre o nosso coração quando não cremos. E o homem está sempre pondo Deus em prova. Faz um sinal para que nós creiamos. E Deus dá uma resposta ao homem: creia para você ver. Não veja para crer. Creia para ver. Jesus fala para Marta: se tu creres, verás a glória de Deus. É assim, esta é a maneira de Deus mostrar sua glória. O homem está sempre querendo que Deus prove com sinais quem ele é para crer. Deus não precisa provar. E como eles pedem um sinal para Jesus. Jesus fez aquele sinal no deserto, multiplicou os pães, traz na memória viva aqueles 40 anos que Deus estava sempre mandando pão, todos os dias. Aquilo era a figura. Jesus Cristo é tão grande que teve que ser representado como alimento de Israel por 40 anos para depois ser revelado como o pão da vida. Nunca nos esquecemos de Melquisedeque quando saiu ao encontro de Abraão lhe oferecendo o pão e o vinho. E sobre este segredo, esse mistério de Melquisedeque, diz que muitos ainda não podiam compreender naquele tempo, quando escreveram para os hebreus, a carta aos hebreus, não podiam compreender porque eram negligentes para ouvir. Olha, é a fé que nos fará ver. É a fé que nos fará ter visão. Deuteronômio 29, os versículos 2, 3 e 4. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito? Perante os vossos olhos, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra. Moisés diz aqui que eles tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito. Verso 3 do capítulo 29 de Deuteronômio. As grandes provas que os teus olhos têm visto. E agora? Aqueles sinais e grandes maravilhas. Aí, sinais e grandes maravilhas. Mas olha só. Verso 4. Porém, não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Por que Deus fez isso? Porque eles não creram. Se você não crê, você não tem olhos, que ele relata aqui essas três coisas, né? Se você não crê, você não vai ter entendimento, você será um débil mental, porque não vai ter uma mente sadia para entender, porque não vai ter um coração adequado para entender, não vai ter olho e nem ouvidos. Quem é essa pessoa? O que podemos classificar essa pessoa? Um morto. Os que não creem, morrem. Né? Não foi por essa razão que seus corpos tombaram no deserto? Eles eram mortos vivos, apenas precisavam tombar. E tombaram no meio do deserto. Se você quer saber por que o mundo fica criando os zumbis aí, sabe qual é o verdadeiro zumbi? É aquele que não crê. É um morto vivo, está andando por aí, mas está morto. Não crê em Deus, não crê naquele que Deus enviou. Então, aí Jesus, aí eles falam para Jesus aqui no verso 31 do capítulo 6. Ele diz, nossos pais, eles falam para Jesus, nossos pais comeram maná no deserto. Como está escrito, verdadeiramente está escrito, Deus deu-lhes a comer o pão do céu. Verso 31. Deu-lhes a comer o pão do céu. Eles queriam um sinal de Jesus, que Jesus talvez fizesse um milagre, né? Na frente deles, chovendo pão do céu. Mas Jesus já fez isso lá no deserto por 40 anos. Esse sinal Jesus não ia fazer. Porque aquela chuva de 40 anos de pão ela representava o pão que viria. Ele que viria do céu. Mas eles não entenderam. Se nós passamos lá, é que agora a questão entraria exatamente no versículo 32, que diz, disse-lhe Jesus, pois, na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Moisés, que Moisés deu? No capítulo 16 de Êxodo, nós vemos o que foi que Moisés fez ali. Esses relatos aqui do 16 estão em Números 11 também. Aqui diz, e partidos de Elim, capítulo 16 de Êxodo, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão. E os filhos de Israel disseram-lhe, quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas da carne. O que o ego faz? Sentados às panelas da carne. Quando comíamos pão até fartar, por que nos tendes tirado para este deserto para matardes de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá o sexto dia que prepararão o que colherem e será o dobro do que colherem cada dia. Do que colhem cada dia. Então disse Moisés a Arão, a todos os filhos de Israel, à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmurais contra ele. Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Murmuração, incredulidade, gera murmuração. Vamos supor, o Senhor envia uma palavra e a pessoa está sentada ouvindo com incredulidade. Terminando a reunião, terminando a ministração, aquela pessoa terá uma queixa a fazer, sempre. Uma murmuração. Isso foi com o povo de Israel. Deus fez tantos sinais, falou: eu vou pôr vocês na terra prometida, uma terra que manda leite e mel, mas eles murmuraram. Porque é interessante aqui, né? Diz que o Senhor daria a eles carne à tarde. Pois é. O capítulo 6 de João diz que eles iam comer a carne do Filho do Homem. Deus deu uma resposta às murmurações deles. Mas era figura da resposta da verdadeira carne que Deus queria dar para eles. Deus deu carne naquela ocasião. Por quê? Quando Jesus viesse ao mundo, ele daria a carne do Filho do Homem para nós. Isso supre. Por quê? Quando que o cordeiro foi sacrificado? Se você volta ao Êxodo, no capítulo 12, do verso 5 diz: o cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Essa é a carne que Deus quis dar ao povo. Esta é a carne que o Senhor nos deu. Se reclamamos, Deus nos dá Jesus Cristo e este crucificado. Por um lado, temos o alimento do Cordeiro. Por outro lado, temos a cruz do Cordeiro sobre nossa vida, para cessar nossas murmurações e para acabar com a nossa insatisfação. A carne do Cordeiro é suficiente para nos sustentar e nos saciar e cessar a nossa insatisfação e parar com a nossa murmuração. A cruz é para aplicar no nosso ego para que verdadeiramente ele saia do trono. Então, em figura, o Senhor deu a carne à tarde, porque o cordeiro foi sacrificado às 3 horas da tarde. Jesus expirou naquele momento. E é por isso que ele se tornou, realmente, quando comemos o pão na mesa do Senhor, não significa o corpo dele é oferecido na cruz, partido por nós? De fato, Moisés ofereceu em figura. Como disse, ó, Moisés não vos deu o pão do céu. Em sombra, Moisés ministrou. Eu pergunto. Engraçado, Eleazar sempre falava uma coisa. Se tivesse um frango assado, bem temperado, e o sol sendo projetado sobre aquele frango, projetasse a sua imagem do outro lado. A sombra do frango fosse projetada mais adiante. E você com uma fome terrível, de que se alimentaria você? Da sombra ou do frango? Você não seria bobo. Você comeria o frango. Irmãos, eles comeram a sombra, não saciaram. Por isso Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer de mim nunca morrerá, terá vida eterna, será saciado para sempre. Nós não nos alimentamos de sombra, nós nos alimentamos dele. Ele é realmente o que vai saciar o desejo de comer carne. Quer comer carne? Coma carne do Filho do Homem. Como realmente o Senhor é tremendo, né? Moisés não vos deu o verdadeiro pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. O pão de verdade, não a sombra do pão. A Bíblia diz que a lei manifestava a sombra das coisas e não a imagem exata. Se nós queremos uma realidade, temos que comer a realidade, né? Amém, irmãos. Vamos dar graças ao Senhor.